Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com André Del Fuego, autora dos Malaquias, um livro editado pela editora Língua Geral, da coleção Ponta de Lança. Bom dia, André, prazer falar com você.
Bom dia, o prazer é meu.
Então, outra vez a gente conversa aqui no Universo Literário. Eu lembro que a gente conversou falando do Nego Tudo, um livro raro, não é? Que você lançou em 2005, foi quando a rádio estava começando também, esse programa estava começando. E a gente conversou sem eu conhecer seu Nego Tudo, nem conhecer seu texto. Aí eu pego Malaquias e eu vejo que belo romance esse seu.
Eu acho que eu tive sorte, né? É bom a gente começar com um livro, assim, com poucos exemplares, que daí quando a gente melhora um pouquinho, a gente melhora com um livro um pouco mais maduro. Os Malaquias é um livro mais maduro mesmo.
Pois é, mas antes você escreveu Minto Enquanto Posso, né?
Foi, esse foi o primeiro livro, que é o meu livro de estreia, foi um livro de contos, e eu, nessa época eu tinha muita ansiedade para publicar. Eu queria muito ter o livro objeto na mão, é como se aquilo fosse a garantia da escolha, sabe? Assim, resolvo ser escritor, porque uma hora você resolve isso, né? Porque você precisa parar para ler o que você está escrevendo, para escrever muito, jogar muita coisa fora, isso requer muito tempo, né? E o livro impresso seria uma confirmação, claro, uma coisa que resolveu mais para mim como autora do que para o texto mesmo. Então ele é um livro imaturo. O segundo, que é o Nego Tudo, ele já é um livro muito mais ele já é mais trabalhado, tudo, a concisão ela já aparece como uma preocupação maior mesmo. E depois vem Engano Seu, terceiro livro de contos, é quase poesia, né? Bem enxuto mesmo. E de repente os Malaquias, na verdade, eu já tinha começado a escrever ele logo depois de Minto Enquanto Posso, o primeiro livro de contos. Só que o romance, ele requer um fôlego muito maior.
É outra coisa, é porque os Malaquias é seu primeiro livro romance, né?
Exatamente.
E você tem bases reais nessa história, não é isso?
Bases reais.
Da sua família. Eu queria que você falasse isso, você que foi criada lá no sul de Minas e traz essa coisa sua, essa sua mineiridade pro romance. Conta pra gente isso.
Eu nasci aqui em São Paulo, mas sou filha, neta, sobrinha, prima da parte de pai, parte de mãe, de uma família de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, uma cidade chamada Carmo do Rio Claro.
Uhum.
E a família da minha mãe, da parte de pai, eles nasceram numa região rural e os meus bisavós, eles teriam morrido vítima de um raio, né, uma tempestade e tal, enfim. E aí,
nossa, isso é então verdade, essa
isso
parte?
Isso é verdade.
E é tão forte isso no texto.
Isso é verdade. É uma coisa, quando me falaram a respeito, tá, eu falei assim, mas não fala nada com o vô, porque ele não gosta de falar sobre isso. E eu lembro que de um dia ter perguntado pra ele, o vô, é verdade que um raio caiu nos pais do senhor? E daí ele não conseguia falar, ele se emocionou muito e tal, e eu fiquei com tanta vergonha de ter feito ficar emocionado. Eu falei, nunca mais vou perguntar sobre isso. Mas, em um determinado momento, eu fiquei... Falei, digo assim, isso é uma coisa que eu vou ter que escrever um dia. Dia eu vou escrever. Aquilo que não foi contado, eu vou inventar. Eu vou inventar que eu não sei. Bom, só que sempre as partes mais... que parece mais fantasiosa, são realmente fatos. É tão interessante isso, né? Brincar com a realidade, porque a realidade não tem nexo nenhuma, né?
É verdade.
A gente procura isso na literatura.
Mas o interessante do seu texto é que é um texto enxuto, simples, frases curtas, e que vai trazendo uma força, aquela história do café, do cara que some dentro, tá coando café e de repente desaparece. É tão forte isso, e tão, ao mesmo tempo, único, né?
Isso.
É tão, ao mesmo tempo, enigmático, que você fica assim, sem entender, mas querendo saber mais. Que negócio é esse, né?
Pois é, e por exemplo, você falou Nico, né? É o nome realmente do meu avô. Eu mantive os nomes reais.
Sim.
Que é uma certa petulância, assim, mas enfim, que Deus nos proteja. E aí, Júlia, Antônio e Nico são os meus tios, Júlia e Antônio são meus tios avós, Nico é meu avô.
Uhum.
E realmente a Júlia, ela foi, eles ficaram órfãos. Júlia foi adotada por uma família árabe em São Paulo, que adotou não como filha, mas como empregada doméstica.
Sim, que é uma história muito, muito forte também.
É uma história bem forte, uma história bem forte. É, o Antônio... É, que faleceu há pouquíssimos anos, faleceu quando eu estava revisando o livro.
Olha só.
Ele realmente era anão, e o que se contava na família é que ele teria ficado anão por conta do raio que teria inibido as glândulas, a glândula de crescimento. Hoje eu sei que isso é um mito familiar e que provavelmente ele teria sido anão de qualquer forma.
Uhum. Então, e que de repente vocês podem ter outro anão na família.
E que de repente pode ter um outro anão na família. Ou que um outro raio pode cair na família.
É, porque essa incidência de raios é, não é uma coisa folclórica, né?
Não.
É verdade.
E eu descobri que, enfim, tá aí, sempre se fala, né? O Brasil é recordista de raios.
É verdade.
Em outro lugar do mundo, se cai mais raios do que aqui.
Uhum.
Então não é uma terra fraca, não, né? É uma terra que puxa forças opostas, assim, do outro lado do céu. Então isso já é inspirador por si. Então, e o Antônio, desde que eu sou criança, que eu vou visitar o sítio, e que eu vejo aquele senhorzinho, pequenininho, de chapéu, andando descalço, com aquele carrinho de mão, e se embrenhando no meio do milharal e trazendo milho.
Uhum.
Ou brincando com as crianças, ou com os bichos, e sempre muito o braço direito de minha avó, ele realmente fez o parto, por exemplo. Eu sei, minha mãe conta que ele ajudou ele, que foi o parteiro de minha avó.
Sim.
Minha mãe nasceu nas mãos de Antônio.
Olha, que se conta isso aqui também de uma maneira maravilhosa, emocionante. E a gente saber que isso é real é mais emocionante ainda. Nossa, é muito forte seu livro, Andréia.
Ah, eu fico tão...
E é bonito de ler, né? A gente vai sentindo essa intriga, né? De querer ver mais e instigante. E é uma coisa super bonita, um texto muito bonito.
Você sabe que ele era um rococó sem fim. Um rococó sem fim. Para descrever o desaparecimento no bule, aquilo levava páginas. Para descrever a primeira tempestade, aquilo levava páginas e tava. E eu fui percebendo que eu amortecia a força dos textos. Eu estava, uhum, me protegendo das cenas. Eu mesma tirava o vigor delas com um monte de adjetivos ou com advérbios. Eu botava maciantes assim, o tempo inteiro. De repente, eu comecei, e coincidiu, acho que inclusive com a morte do meu tio Antônio, assim, eu resolvi um pouco mais crua mesmo, assim, tirar os andaimes, assim. O prédio estava ali, tinha um andaime na frente. Eu tentei reconhecer o que era andaime, que era parede, para deixar o edifício ali paradinho em pé.
Uhum.
Mas, nossa, exige um tempo isso, né? Você precisa olhar depois, claro, com uma certa frieza e um distanciamento dessa história familiar.
É verdade, porque você está falando de você, afinal de contas, né?
Exatamente, de uma raiz. E aí, para mim, aquilo é basicamente todo real. Essa coisa de desaparecer num bule de café, o fato de ser o café, aquele cheiro que não termina nunca, porque o café está sempre sendo feito.
E que tem a ver com a questão da família árabe, da sua tia, que criou a sua tia.
Ah, menina, essa é uma parte. Eu lembro quando criança.
E essa história dela ficar na rodoviária também com crianças, essa coisa das crianças.
É uma coisa, uma figura desgarrada, né? Ela não tem nem... desgarrada, e ela perdeu mesmo o elo. E é uma coisa muito interessante, porque, enfim, ela é viva, e ela voltou a morar com o meu depois de muitos anos. Ela saiu dessa família, passou a vida nessa família, ajudou a criar filhos e netos, não sei o que, lá de sua patroa, depois voltou para Minas Gerais, mora com o meu avô, Nico.
Uhum.
Mas ficou um intervalo, exatamente aquele descrito no final do livro, em que eles realmente não se encontram mais.
É.
Embora juntos, o encontro não aconteceu.
Uhum. Que deve ter sido pesado, passar a vida toda fora da família, né?
Exatamente, exatamente.
Agora, Andréia, bom, esse... Nossa, dava para ficar conversando sobre esse livro toda a vida. Eu acho que os nossos ouvintes já estão super curiosos e vão procurar. O livro se chama Os Malaquias, a autora é Andréia Del Fuego, com quem eu estou falando agora. O livro foi editado pela Língua Geral o ano passado, da coleção Ponta de Lança. Um livro pequenininho e lindo. A capa linda e tudo lindo. Me conta uma coisa aqui, sua trajetória de escritora. Você começou fazendo contos, né?
Comecei fazendo contos.
Esse é seu primeiro romance?
Esse é o primeiro romance.
Tem mais coisa aí pela frente?
Tem. Eu tô escrevendo um romance agora que não tem essa prosa poética dos Malaquias. Parece que sou outra pessoa escrevendo, uma coisa muito estranha. Não.
Mas o Malaquias é único também, né?
E acho que por conta de ter mexido com uma história muito, muito, muito própria e muito rural, assim, uhum. Eu acho todo livro baseado no campo mexe demais comigo, mexe demais. Sim. Tem um autor português que me influencia muito, que acho um dos grandes, que tive a honra de ter ele como... escreveu a orelha do livro, que é o José Luiz Peixoto. Uhum. Ele tem um livro chamado Nenhum Olhar, que é escrito também baseado nesses contos, nessa tensão que existe dentro de uma casa, dentro da família, num lugar rural que sempre é isolado e é tenso por si.
Sim.
Fechado por si. Então é uma tensão dentro de outra, assim, quase uma mandala fechada mesmo, difícil de penetrar. E ele escreve isso, e ele é, em Portugal, ele nasceu e foi criado numa região muito pequenininha, rural também de Portugal.
Uhum.
Não foi meu caso, não fui criada, né?
Você é urbana demais.
Na rural,
né?
Urbana até demais, mas eu sou tatuada por esse lugar, nesse bairro rural que se chama Buracão.
Uhum.
É, da experiência infantil e adolescente, né, nessa região. E aí, então, assim, o próximo romance, ele é urbano, e estou trabalhando com o tema do sonho, que é um tema muito já trabalhado. É um desafio também escrever sobre esse tema, o sonho, com um certo olhar diferente do que já foi feito. Sim. Mas enfim,
é
um desafio.
Mas é um tema muito recorrente, né?
É um tema recorrente. E eu escrevi um juvenil que é baseado num sonho, as crianças têm um videogame que só acontece na plataforma onírica, eles precisam dormir para jogar.
Olha só, que legal.
E aí um pouco retomando essa história, só que no universo adulto.
Já saiu o juvenil?
Não, eu tô na metade do livro.
Manda pra gente aqui, hein?
Ah, pode deixar.
A gente tem que falar dele por aqui também. André, você também mantém um blog, nosso tempo já tá acabando aqui, mas, puxa, é tudo muito rápido no rádio. Você também mantém um blog?
Mantenho um blog, feito meu nariz, assim, tô indo lá de vez em quando por conta da escrita do livro,
uhum.
Mas eu atualizo tudo lá, as minhas colaborações, inclusive tem lá uns vídeos de umas colaborações que eu faço pro programa Entre Linhas da TV Cultura.
Sim.
Sobre alguns livros, sobre um dos mestres também mineiros, que eu gosto muito, Murilo Rubião, mestre do conto, uhum. E do realismo fantástico brasileiro.
Pois é, esse livro seu me lembrou muito a literatura do Murilo Rubião, que é fantástico, absurdo, que ronda, aquele nonsense, né?
Pois é.
Mas que tem muito afeto e muito carinho contido, a gente percebe isso o tempo todo nos Malaquias.
Ai, que ótimo, é isso mesmo, é afeto.
É, afeto, e a gente vai criando uma simpatia pelos personagens, torcendo pelo desenrolar da trama, assim, fantástico.
E eles existem, se você olhasse meu avô, você ia ver a história inteirinha.
Deu vontade de ir lá conhecer, em Carmo do Rio Claro.
Olha que eu te levo lá, hein, tomar café com o Vonico.
Tá combinado, hein. André Delfego, prazer imenso em falar com você aqui no Universo Literário.
Prazer foi mesmo, foi um cafezinho.
Pois é, tá faltando só o cafezinho. O blog é andreadelfuego.wordpress.com, pra quem quiser conferir, não é isso?
Isso mesmo.
E o livro Os Malaquias, editado pela Língua Geral. Obrigada demais por falar com a gente aqui.
Obrigada,
grande
foi um prazer,
abraço.
Uma delícia, outro.
Beijo, tchau. Sucesso e manda pra gente as novidades.
Maravilha, combinado.
Então tá, um abraço. Eu conversei com André Delfego, autora do livro Os Malaquias, o primeiro romance dela, publicado pela editora Língua Geral. O livro é lindo, tem que ler.
Falando de livros.